21 da ordem, é o recursionário 2157, dígito 11, relator desembargador João Leite, sustentação oral pelo recorrente reclamado, o advogado Edinaldo Maiorano de Lima, e sustentação oral pelo recorrido reclamante, o advogado Augusto Nasser Borges. É o 21 da ordem, recursionário 2157, dígito 11.
A sustentação dos dois lados, então, com a palavra, doutor Adinaldo.
Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Inácio, presidente dessa sessão e dessa turma,
21
aqui em nome
da
Vossa Excelência, peço vênia para saudar os demais integrantes dessa turma, excelentíssima senhora representante do Ministério Público do Trabalho, servidores desse regional, caríssimos advogados, o colega que me sucederá na sustentação oral, os caríssimos alunos aqui da Faculdade Raimundo Marinho. Excelência, só para ficar registrado, a prática desse ato processual restringe simplesmente a essa sustentação oral com o devido subestabelecimento nos autos. Falo aqui pela reclamada recorrente em relação à sua peça ordinária recursal. Inicialmente, Excelência, a reclamada argue, nos termos do artigo 495, a nulidade processual para o cessamento do direito de defesa, tendo em vista, Excelência, que, apesar de ser de conhecimento comezinho que o juiz cabe ao juiz a direção do processo, fulcrado principalmente no seu princípio da persuasão racional, e cabe também a eventual indeferimento das provas que reputarem inúteis e protelatória diante dos limites objetivos traçados pela lide, na questão posta em julgamento é notório que o indeferimento da oitiva do depoimento pessoal da parte autora, já que a mesma guardava total pertinência com a tese defensiva, causou não só prejuízo à reclamada, mas certamente configurou cerceamento do direito de defesa. É de sabença que a própria depoimento pessoal possa se extrair a eventual rainha das provas, que é a confissão. O juízo primário entendeu que as provas já existentes nos autos eram suficientes para a elucidação da vexata questio, mas indeferiu a prova do depoimento pessoal da parte autora, a qual, eventualmente, poderia, sim, extrair-se uma confissão real e aí, sim, limitar, inclusive, os objetivos da lide. Então, em sede preliminar, Excelência, a reclamada argui a nulidade processual, o cesseamento do direito de defesa pelo indeferimento da produção desta prova do depoimento pessoal. Inicialmente, Excelência, na questão meritória, vou traçar algumas questões, o recurso versa sobre várias questões, vou tentar ser sucinto, tentar delimitar a vasta peça recursal ordinária. Inicialmente, Excelência, aqui a matéria suscitada pelo recurso é a possível ou não enquadramento do reclamante na condição de bancário. Esse tribunal, em vários processos, inclusive pela reclamada, nós vamos citar no teor da nossa sustentação, já tem analisado essas situações e quero trazer elementos que podem, sim, ser elucidativos na análise do recurso ordinário. Primeiro, que o reclamante contribuiu para diversos sindicatos de acordo com o seu enquadramento, conforme o artigo 511 seletizado e as súmulas 111.374 do COLENTST. Ademais, Excelência, nós entendemos que existe confissão real do próprio recorrido quando diz expressamente em seu depoimento que trabalhava numa concessionária de veículos. Como se não bastasse, o próprio depoimento da testemunha do reclamante, senhora Fabiana de Jesus, ao elucidar as funções prestadas pelo reclamante, diz que as suas funções eram preenchimento de cadastro, análise de documentação e envio para aprovação. Nesse ponto, Excelência, entendemos que essa situação fática se enluva perfeitamente na própria regulamentação do Banco Central, que no exercício de sua competência constitucional e legal, faz a devida distinção entre as empresas prestadoras de serviço, de análise de crédito e de avaliação de crédito e as sociedades financeiras. Está bem posto lá na Lei 4.595 de 64 e também na própria resolução do Banco Central do Brasil, a 3954 de 2011. Ademais, é de se ressaltar que a própria tese, nosso modesto entendimento, viola o posicionamento já esposado no Supremo Tribunal Federal na decisão do recurso especial 958252 e também pelos próprios efeitos da reforma, os próprios efeitos da reforma trabalhista, que já admite a terceirização da atividade fim. Não irei cansá-los nesse particular, mas gostaria de citar que essa matéria já foi, inclusive, objeto de apreciação por ambas as turmas, inclusive em processos julgados contra o próprio Banco Pan, citando aqui os processos de relatoria da desembargadora Eliana Rocha, da relatoria da desembargadora Ana Hinojosa e também na segunda turma, desembargador Marcelo Vieira. Peço vênia só para citar um da desembargadora Eliana Rocha, ementa recurso ordinário 1739/2015 da Quinta Vara. Recurso ordinário. Exercício da atividade bancária ou financeira não demonstrado. No caso, não restou demonstrado que a reclamante exercia atividades típicas de bancária ou financiária, motivo pela qual não faz jus aos direitos assegurados àquelas categorias, sentença que se reforma. Esse processo foi contra o próprio Banco Pan. Outra de relatoria da desembargador Marcelo Vieira. Recurso ordinário obreiro 1121/2016 da 7ª Vara. Correspondente bancário, enquadramento como bancário ou financiário, impossibilidade. E aí faz referência justamente às situações referentes ao enquadramento dele nas situações da própria resolução do Banco Central e julga improcedente, neste particular, o enquadramento como bancário e, como consequência lógica, os direitos assegurados, os direitos normativos assegurados à categoria dos bancários. Então, diante desse articulado, pede que não ser possível o enquadramento da reclamante como bancário e, como consequência lógica, sejam afastadas as condenações impostas por tal enquadramento realizado pelo juízo de piso. Outro aspecto que toca a resignação recursal empresarial diz respeito à questão da remuneração variável. A reclamante pediu diferenças de remuneração variável em relação à suposta alegação de redução da situação dos comissionamentos. Vale dizer, Excelência, que nesse particular a reclamada ostenta os efeitos do artigo 114 do Código Civil Brasileiro, onde dita que os negócios jurídicos devem ser interpretados de forma restrita. Esse plano de remuneração variável não decorre de lei, sendo passível, pois, de revisão, né? De acordo com as próprias regras do mercado, a empresa dava ampla publicidade a essa forma de comissionamento através dos e-mails corporativos pessoais e institucionais. E essa forma variável, efetivamente, ela está longe de ferir o princípio da alterabilidade dos contratos de trabalho e também da irredutibilidade salarial. Na peça recursal, a empresa elastece a sua tese defensora no sentido de, inclusive, tentar esclarecer ao juízo a questão da forma de comissionamento, juntando aos autos toda a forma de comissionamento que se dava ampla publicidade, mostrando seus quadros demonstrativos das incidências pelas quais se davam esse comissionamento. E vale dizer aqui de boa fé que a empresa não nega o pagamento de tal parcela, mas argumenta que, claro, é paga de acordo com as diretrizes internas da empresa, como dito, dando ampla publicidade às mesmas. E quando o juiz de piso deferiu tal verba, Excelência, fulcrou seu entendimento justamente num período em que o reclamante estava de férias. Então, se o reclamante estava de férias, claro que a produtividade dele será reduzida e, como consequência lógica, o próprio comissionamento será reduzido, né? Os próprios fundamentos da sentença primária ressaltam justamente que essa situação, verificando-se os autos, o próprio reclamante estava de férias nesse período. Então, não tem como se dar uma possível não redução se ele não estava exercendo as funções e, por conseguinte, teve como consequência lógica a redução da sua produtividade. Só para terminar, Excelência, pedindo só a questão das horas extras, aquela situação da acima da sexta e da oitava, já argumentamos na questão do enquadramento, mas chamando a atenção, Excelência, para a questão de que não há fiscalização sobre os horários dos contratos comerciais, conforme dito pela própria testemunha Fabiana de Jesus Amorim, que não há fiscalização sobre os horários de contratos comerciais, que não há... Só para terminar, Excelência, final. Que não há necessidade do contato comercial informar o gerente os horários em que chega e encerra o expediente no lojista ou o horário de intervalo, o que demonstra a clara impossibilidade do controle de horário da reclamada. São essas as razões excessais que pugna pela reforma da sentença primária e provimento do recurso empresarial.
Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem eu saúdo os demais integrantes dessa corte, excelentíssima procuradora do trabalho, nobre colega que aqui me sucedeu com uma brilhante sustentação e me traz aqui a difícil missão de rebater os argumentos, porém, farei aqui um por um para demonstrar a robustez da sentença e a necessidade de manutenção do que foi deferido pelo juiz de piso. Iniciando isso aqui pelo que o colega falou, da nulidade processual por cerceamento de defesa, gostaria de invocar a Vossa Excelência o quanto estabelecido no artigo 848 da CLT, no caput, em que diz lá que o interrogatório dos litigantes será tomado por decisão ex officio do presidente da junta, né, antigo presidente da junta, ou juiz temporário, ou seja, o depoimento dos litigantes, o interrogatório dos litigantes, é uma faculdade do magistrado. Não há de se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de parte do depoimento das partes, porque não é prova a ser produzida por qualquer das partes, nem pelo autor, nem pelo réu. Adiante, o próprio artigo 848, em seu parágrafo 2º, enumera quais são as provas que as partes podem produzir. Estão lá descritas: testemunhas, peritos, assistentes. Esses serão ouvidos em audiência e estes, sim, seriam provas que poderiam ser cesseadas ou não, o que não aconteceu no caso dos autos. Notem, Vossas Excelências, que a única prova testemunhal produzida pelo banco, e aqui retificando a fala do meu colega que antecedeu, a testemunha Fabiana de Jesus de Amorim, ouvida por carta precatória em Recife, foi uma prova produzida pelo banco, não é do reclamante, como o colega aqui, provavelmente por equívoco, falou na fala anterior. E esta prova foi produzida sem nenhum problema, sem nenhum incidente. A carta precatória foi tomada, todo depoimento, não há nenhum indeferimento, nenhum protesto, nada relativo a isso. De modo que, não havendo nenhuma nulidade por cerceamento de defesa, há que ser mantida a sentença neste particular. Com relação ao enquadramento, a discussão aí sobre enquadramento bancário, financiário ou terceirização, é importante chamar a atenção de Vossas Excelências que a DPF 324, que permitiu a terceirização de atividade fim, ela não veio para permitir a fraude nas terceirizações. Pode-se terceirizar para atividade fim? Pode. Mas isso não é um convite para que as empresas venham a burlar as demais regras postas no ordenamento. E aí, em se tratando de um contrato em que a PanServe alega ser uma correspondente bancária, portanto, um contrato de correspondência bancária, existem normas próprias de regência dessa modalidade de contratação. Me refiro aqui à Resolução 3954 de 2011 do Banco Central. É esta resolução que diz como deverá ser feito o contrato de correspondência bancária. E Essa resolução, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, diz que é vedada a contratação de empresas prestadoras de serviço de correspondência bancária por empresas que sejam controladoras dessa empresa. Ou seja, uma empresa que controla a prestadora de serviço, a tomadora que controla a prestadora de serviço, não pode contratar a prestadora como uma correspondente bancária, por razões óbvias. Isso aí é chancelar a fraude. É o que os bancos, desde sempre, vêm fazendo, e Vossa Excelência já se depararam com inúmeros julgados dessa natureza aqui. É o caso da Finástria com o Banco Itaú, BF Promotora de Vendas com o Banco Bradesco, inclusive esse com ação civil pública transitada e julgada já no TST, que proibiu essa modalidade. E é o caso da Panserv com o Banco Pan. O Banco Pan está lá no contrato social, no estatuto social da Panserv, ele era o controlador da Panserv e controlava a Panserv para prestar serviço exclusivamente para ele próprio. Qual era o objetivo disso? É criar uma empresa interposta para fraudar o enquadramento correto como bancário ou, alternativamente, como financiário. Depois, posteriormente, tanto era uma fraude e tanto o Banco Pan era controlador da Panserv, como está no estatuto, que depois a Panserv veio a ser incorporada pelo Banco Pan. E o reclamante, assim como os outros trabalhadores contratados pela Panserv, continuaram prestando os mesmíssimos trabalhos, as mesmíssimas funções desta feita agora, contratados em nome, formalmente, em nome do Banco Pan. Ainda se tratando do enquadramento bancário, chamo a atenção de Vossa Excelência também para a subordinação estrutural, porque no depoimento da testemunha do reclamante, a senhora Maria Betânia, ela diz lá que desde o início do vínculo até o final, passando por essa incorporação e a mudança do enquadramento, os sistemas que eles utilizaram sempre foi o sistema do Banco Pan. Ora, o eminente ministro Godinho Delgado já traçou bem os limites e as definições da subordinação estrutural, dentre os quais está lá as ferramentas de trabalho. Nada mais elementar e essencial para a configuração de um vínculo direto e de uma subordinação do que os sistemas. Nós estamos na era da modernidade, pós-modernidade, né? Século XXI. Não se pode mais pensar em subordinação como no passado. Hoje em dia os sistemas estão aí, os bancos são bancos digitais, as agências estão acabando, o Itaú agora vai fechar 400 e tantas agências pelo país. A subordinação é por meios tecnológicos. Não por acaso o artigo 6º da CLT diz lá que equiparam-se a subordinação os meios telemáticos e informatizados. Esse é o caso dos autos e está provado com depoimento de testemunha. Se assim não entenderem Vossas Excelências e considerarem que não deve ser enquadrado como bancário, que aqui eu suscito apenas argumentativamente, eu queria que alternativamente fosse considerado como financiário, já que não houve mudança de função, já que a própria testemunha dos reclamados reconhecem que ao tempo em que o reclamante prestava serviço para a Panserv, estava enquadrado, registrado como empregado da Panserv, a mesa de crédito, que é a mesa quem aprova, quem concede o crédito, quem faz os pagamentos, pertencia à Panserv. Ora, se a Panserv tinha uma mesa de crédito, ela não é uma empresa do ramo comercial ou de assessorias periciais, como está na carteira. É uma financeira. É, no mínimo, uma financeira. De modo que eu peço que seja mantido o enquadramento como bancário ou, alternativamente, cautelarmente, que seja enquadrado como financiário. Com relação às diferenças de comissões deferidas, é de se ressaltar que não houve impugnação específica, não houve contestação por parte das empresas reclamadas. Mas, ainda que houvesse, a própria testemunha dos reclamados, a senhora Fabiana, ouvida por carta precatória, confessou que antes a comissão era alcançada quando o empregado atingiu 80% da meta. Depois, quando houve a incorporação da Panserv pelo Banco Pan, passou a ser só quando houvesse 100% da meta. De modo que está clara aí a mudança dos critérios em prejuízo ao trabalhador, ofendendo o artigo 468 da CLT. Por fim, para concluir, tratando-se da jornada, Não há que se falar em aplicação do artigo 621 do trabalho externo. Primeiro, porque pela literalidade desse dispositivo, o trabalho é externo quando for incompatível com a fixação da jornada. E havia uma jornada fixada, como bem relatou a testemunha dos próprios reclamados, empregada com vínculo ativo. Ela disse que a recomendação do banco é que trabalhasse de 9 às 18, de segunda a sexta, e aos sábados, de acordo com o horário de funcionamento das lojas. Então, havia uma fixação de jornada. Não se pode falar em trabalho externo quando isso está fixado segundo o depoimento da própria testemunha dos reclamados. Além disso, e um outro aspecto que está na sentença de forma muito brilhante, é que esse trabalho não era externo. O trabalho era dentro de lojas. Eram lojas, a função do reclamante era de operador comercial que fazia financiamento de veículos e ele ficava dentro de lojas. Trabalhar dentro de uma loja é dentro de um estabelecimento físico, fixamente. Isso não é trabalho externo. Além disso, a própria testemunha do banco afirmou que os operadores usavam um telefone que tinha o GPS. Ela acredita que esse GPS não era utilizado para monitorar, mas se tinham, havia instrumentos que permitissem a fiscalização. Não havia nada que impedisse o empregador de fiscalizar essa jornada, que, volte-se ao que ela disse, havia uma fixação e um horário sugerido. A própria testemunha dos reclamados esclarece que os contatos comerciais, que é o mesmo que o operador, tinham celulares corporativos e o gestor poderia usar esse, só para finalizar, excelência, poderia usar o telefone para saber onde ele estava a qualquer momento. Então, não havia impossibilidade de fixação, de controle. Ele poderia até não querer controlar, mas não por impossibilidade técnica ou material. Com essas palavras, eu peço que Vossa Excelência mantenha a sentença da forma que foi deferida e agradeço aqui as palavras.
Dr. João Leite.
Eu acho que eu já me lembrei aqui que eu tive já algumas questões relacionadas ao Banco Pan. E eu vou pedir vista para examinar, porque eu tenho julgados que eu tenho medo de haver contrariedade entre meus julgados. Eu não sei se foi como financiário, como bancário, por isso que eu vou pedir prorrogação de vista para analisar.
Então, essa questão. Vistas ao senhor relator.
Obrigado, excelência. Bom dia.